Nós que agradecemos, eu vou passar a palavra ao último inscrito, que é o senhor Fabrício Missorino Lázaro, chefe de gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça, e eu gostaria de pedir ao senador Lazier para assumir a presidência, porque tem alguns projetos meus, tanto na Comissão da Economia como na de Educação.
Com a palavra, doutor Fabrício.
Sim, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pela presidência da comissão, parabenizar o trabalho feito pela relatoria. Nossas equipes estão em conjunto, né, as equipes técnicas do Ministério da Justiça, né, com a relatoria também já estão fazendo as reuniões para tratamento técnico do assunto. Eu gostaria de justificar a ausência aqui da secretária nacional, da Juliana. Nós temos um calendário de reuniões ordinárias com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Essas reuniões são agendadas no início do ano e hoje, coincidentemente, está acontecendo a terceira reunião do ano no Nordeste. Então, a equipe toda da Secretaria está, né, nessa reunião, mas ela gostaria muito de estar aqui, né, participando desse debate. Bom, como eu disse, nossas equipes técnicas, né, já estão em contato com a equipe da relatoria, né, do excelentíssimo senhor relator, e eu, diante de toda a fala técnica, né, que foi trazida já aqui, acho que me cabe trazer um pouco de um dado mais de contextualização um pouco, né, dessa necessidade de proteção, né, dos dados pessoais. Eu acompanhei um pouco esse início em 2005 de uma primeira alavancagem dessa discussão no Mercosul. A Argentina, né, provocou essa necessidade de padronização, né, dessa proteção dos dados. Isso estou falando em ambiente, né, de Ministério da Justiça, né, como que isso começou lá, né, essa discussão para a gente. A Argentina começou com uma proposta de padronização, né, da proteção de dados pessoais do Mercosul. A gente passou a fazer debates internos, né, com o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, Ministério das Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Justiça. Isso foi mais ou menos uns 5 anos, né, de 2005 a 2010. Debates técnicos aconteceram até surgir uma primeira proposta, né, legislativa. Essa primeira proposta legislativa passou por uma consulta pública, né, em 2011. Novos debates aconteceram. Em 2015, a gente faz uma nova versão, né, do anteprojeto e abre-se um segundo debate público. Esse debate público recebeu mais de 1.100, né, são 1.167 contribuições, né, da sociedade civil. E aí é importante registrar isso, porque essa nova fase, né, de legislação, né, no Brasil, da gente poder contar com a participação não só, né, do mercado, né, não só das agências mais especializadas, né, até da academia, mas também do cidadão comum poder acessar a plataforma e dar a sua opinião sobre a proposta legislativa. Acho que essa interação é importante registrar, essa possibilidade, né, que em parceria, né, dos dois poderes, né, se pensou nisso, né. Acho que essa é uma iniciativa interessante de se registrar, né, a possibilidade do cidadão, que é o maior beneficiado, né, dessa proposição legislativa, poder também dar a sua opinião e isso ser levado em consideração, né, no bojo, né, dos debates. É importante registrar, né, que, dentre as preocupações técnicas pontuais e específicas, né, da proposta, acho que o mote maior nosso é a proteção ao cidadão em relação a um certo desequilíbrio de forças que existem, né, entre quem detém os dados, quem detém as informações pessoais, né, e quem está ali ou acessando o mercado de consumo para um crédito ou acessando o mercado de consumo para fazer um crediário, né, expondo os seus dados, né, ou nas telecomunicações, enfim, são vários os papéis que esse cidadão tem no mercado de consumo e é necessário a gente olhar para ele de uma forma diferente, porque essa exposição realmente acontece. Né? O papel regulatório, nesse sentido, seria mais de acentuar, né, dois pontos principais. Né? Acentuar a transparência nas regras e no comportamento desses atores que detêm as informações, né, dos consumidores, e também aumentar a privacidade, né, a proteção da privacidade daqueles que têm os seus dados ali comercializados. Eu acho que é comum você ter no mercado várias variáveis, né, de análise, por exemplo, de crédito. É normal que isso aconteça, né? É um sinal, né, do novo mercado, né? Mas é comum, é importante também que o cidadão conheça quais são as regras do jogo, né? Essa a ausência desse conhecimento prévio, de um conhecimento, né, um pouco mais elementar dos critérios que estão sendo colocados para se deliberar ou não, né, uma concessão de crédito, é um ponto que ele leva em consideração. E isso também o motivaria a acessar mais os sistemas se ele tivesse mais transparência, né, em relação às regras. O Brasil hoje, não só do ambiente interno de proposição de normas, a gente também está participando, né, fora do país, né, dos debates, né, que acontecem. Né, o Ministério da Justiça representa, né, o governo brasileiro na ONU, em ambientes de discussão técnica sobre proteção de dados pessoais, tem uma parceria, né, com a Alemanha e China, né, nessa discussão de proteção de dados pessoais. Então, e é interessante ver que o Brasil, mesmo com uma internet relativamente nova, né, um comércio eletrônico relativamente novo, com a qualidade técnica dos atores que participam desses debates, ele já é protagonista nessas discussões. É interessante isso, né? E no momento em que, lá em 91, na discussão, né, em 90, 91, na edição do CDC, não se tinha esse ambiente. Né? Mesmo não tendo esse ambiente na norma de defesa do consumidor, o tempo fez com que a gente se, né, aprofundasse e tivesse essa necessidade de debater isso. Né? Na Lei de Defesa do Consumidor, o senador não tem nenhuma expressão em relação ao comércio eletrônico, mas, mesmo assim, a gente tem, né, essa preocupação em fazer essa atualização. Um decreto de 2013 trouxe algumas, né, também regras mínimas, né, decreto 7962, se eu não me engano, né, de 15 de março de 2013, né, também trouxe alguns direitos, né, básicos ali também, regulamentando um pouco do Código, né, de Defesa do Consumidor. Então, assim, essa evolução da proteção é que é o ponto principal, e que nos deixa cada vez mais imbuídos dessa missão, tanto como Poder Legislativo, né, em parceria, né, com o Poder Legislativo, na proteção de dados dos consumidores. Eu queria trazer aqui só um dado que é do debate público mesmo, né, daquelas 1.167 contribuições que a gente recebeu. O cidadão, de maneira geral, tanto organizado em associações como representantes do mercado, né, que participaram do debate, eu acho que alguns pontos ali eles aparecem com maior frequência, em relação ao escopo e aplicação da norma, em relação aos dados pessoais, dados anônimos, dados sensíveis, em relação aos princípios que se teriam, né, nesta norma, consentimento e término do tratamento, direitos dos titulares, comunicação, interconexão e uso compartilhado, transferência internacional de dados, responsabilidade dos agentes, segurança e sigilo de dados pessoais, boas práticas, sanções administrativas e a estrutura administrativa. Acho que esses pontos foram os que mais permearam o debate público, né, que ainda se estende, né, mais por reuniões, né, agora com alguns atores específicos, né, mas esses dados que eu pontuei agora são os que mais foram mencionados pelos cidadãos. Né. Foram enviados também 67 documentos ao Ministério da Justiça em relação ao debate público, além das contribuições no site, né? E todas essas contribuições elas estão disponíveis no endereço dadospessoais.mj.gov.br. Então, ali está público toda a participação e os documentos, né, que a sociedade ofertou, né, aos governantes, né, a quem está participando dessa concentração, né, das informações. Então, as informações e documentos estão disponíveis em dadospessoais.mj.gov.br, dentro do portal do Ministério, né? Então, ali tem esse acúmulo todo registrado da participação da sociedade civil. A minha fala aqui é mais de retratar esse panorama do que está acontecendo, né, no âmbito do Poder Executivo. Registrar que nós estamos, a nossa equipe técnica, né, da Secretaria, está em conexão direta com a equipe da comissão, com a equipe da relatoria, participando dos debates técnicos para aprofundar esses pontos sensíveis que o debate público trouxe. É interessante a nossa participação para abrir esses pontos que o debate trouxe e fazer essa conexão com a proposta legislativa. Nossa missão está sendo essa, né, também ouvindo sempre os outros atores envolvidos. Eu acho que essa participação, senador, fico à disposição aqui para maiores esclarecimentos.
Muito bem, doutor Fabrício. Bom, ouvidos todos os nossos convidados, senador Aloísio.
Eu achei utilíssima essa audiência pública, né? E foi sensata também a sugestão do senador Teomário de eu aguardar a apresentação do meu relatório formalmente perante a comissão para colher sugestões que viessem dessa audiência. Muitos dos senhores, a senhora me disse que ia mandar, já tem um texto, já está aqui conosco, a FEBRABAN enviou, penso que para o relator anterior. Tanto é que o senhor menciona um relatório que já foi modificado.
Eu vou me corrigir, acabei de checar com o meu pessoal lá, a gente está mandando isso hoje.
Isso, mas de qualquer forma, a sua contribuição foi muito boa, aguardo sugestões. Eu senti que enquanto o senhor falava, a doutora Laura se impacientava querendo aparteá-lo, talvez para dizer, trazer ao conhecimento da comissão a forma como a União Europeia, o Canadá e outros países que têm um sistema financeiro razoavelmente desenvolvido, talvez não tanto quanto o brasileiro, mas bastante desenvolvido, e também uma consciência cidadã bastante forte, como a nossa está se tornando, pudesse ter aí uma ponderação sobre a maneira como esse assunto, que é delicadíssimo, não tenho dúvida nenhuma, é tratado nas legislações de outros países. A minha preocupação, como foi ressaltado por todos, é ter uma lei geral. Se vamos ter uma lei específica, creio que não é o caso de ter uma lei específica sobre o setor financeiro. Vamos tratar as questões específicas dentro desse marco geral, mediante a aplicação dos conceitos, dos procedimentos que são previstos na lei, deixando, inclusive, que haja um espaço para a regulamentação e para a evolução da jurisprudência e tal. Muitas questões novas foram levantadas, como que não foram tratadas no substitutivo, problema dos dados anonimizados, expressão que eu não conhecia, e a questão do tratamento desses dados, da coleta desses dados, da necessidade de autorização prévia por parte do Estado, do governo. Eu aqui faço exceção dos dados relativos à segurança e à defesa. A doutora Carol levanta os riscos da bisbilhotagem, mas, por outro lado, também é preciso considerar que muitas políticas públicas são estabelecidas mediante coleta de dados que nem sempre podem ser objeto de uma autorização prévia. Mas, enfim, é um tema da mais alta... É um tema delicado que precisa ser tratado com prudência, né?
Mas o sistema que o senhor adota é um sistema absolutamente compatível, senador.
Compatível,
então, com o meu elogio.
Isso, mas é a questão. Esse é um tema que tem sido bastante debatido, mas é uma questão que a senhora coloca. Nós tratamos de uma forma, vamos ver se há outras. Aguardo sugestões para aperfeiçoar. O problema da jurisdição, tratamento de dados que apenas circulam pelo nosso país. E aí, recentemente, nós tivemos o caso desse site, como é que chama? Tudo Sobre Todos, né? que traz a nossa reflexão uma complicação danada, porque esse site tem o endereço, o domínio é sueco, né? E a empresa que é detentora desse domínio está localizada nas ilhas Seychelles, paraíso fiscal e também digital. Né? Então, talvez fosse o caso, quer dizer, eu penso que é o caso, e falo aí com o representante do Ministério da Justiça, e nós caminhamos para o estabelecimento de acordos, de protocolos, de convenções, como nós temos na área penal com outros países. Agora, eu, falando com o representante do Ministério da Justiça, quero me basear em experiências anteriores que eu tive como relator e mesmo autor de proposições, onde o diálogo foi muito produtivo com o governo. O pessoal diz, ah, o Aloysio é ranheta, vive brigando com o governo. É verdade. Mas em várias ocasiões, houve uma colaboração que, evidentemente, não é registrada pela grande mídia, mas que foi útil para mim e creio que para a nossa elaboração legislativa. Me refiro ao projeto de lei de minha autoria, que estabelece um marco jurídico do relacionamento entre as organizações não governamentais e o Estado brasileiro. Relatei aqui no Senado a lei que criou, o projeto de lei que criou a Comissão da Verdade. Também com o Ministério da Justiça, a interlocução foi muito positiva. E, recentemente, ainda o senador Lazier teve uma participação muito ativa na elaboração, na Comissão de Relações Exteriores, a nova lei da imigração. E nós estamos caminhando com o Ministério da Justiça hoje para uma interação muito útil, proveitosa para mim. Né? Eu quero agradecer aqui na pessoa do Dr. Fabrício a colaboração da sua equipe. De modo, depois de ter registrado o elogio à iniciativa do Teomário, que não estava aqui para registrá-la, viu, Teomário? Senador Teomário, acho muito útil, a sua sugestão foi muito boa, fazer a audiência e para eu apresentar, depois da audiência, recolhendo as sugestões que já foram apresentadas e outras que virão, eu posso apresentar o meu relatório e, a partir dele, temos uma nova rodada já a partir das propostas de emenda parlamentar, que também é algo que precisa entrar agora na dança. São as emendas parlamentares que vão ser apresentadas à medida que a gente tenha já um substitutivo publicado e pronto para receber as emendas.
Senador Aloysio, considerando a sua qualidade de relator, há uma previsão de um órgão, da criação de um órgão fiscalizador, disciplinador dos dados pessoais?
Senador Lazier, é um tema que está sendo debatido no Ministério da Justiça e por vários dos nossos convidados já falaram da necessidade, pelo menos, se estudar com cuidado nesse
assunto. A sua opinião também é nesse sentido?
Eu tenho dúvida, não tenho certeza. Mas, em todo caso, não está ao meu alcance, porque, como é um projeto de iniciativa parlamentar, eu não posso apresentar a criação de sugestão de órgão. Talvez, se pudesse, no projeto, tratar de atribuições de um órgão que viesse a ser criado. Mas eu tenho dúvida, inclusive, sobre a constitucionalidade disso, do ponto de vista da iniciativa. Né? Mas é algo que eu não posso, que não está ao nosso alcance como parlamentares criarmos.
Ok.
Mas, enfim. Mas eu quero, mais uma vez, agradecer muito as contribuições e espero que possamos continuar a trabalhar juntos a partir agora das propostas de emendas que virão. E aí nós teremos novamente uma rodada, talvez não na audiência pública, mas uma rodada de discussões técnicas, como foi sugerido pela doutora Carol. Muito obrigado.
Pois não.
Senhor presidente.
Requerente da... Pois não? Ah, pois não. Requerente da audiência pública, senador Telmário.
Primeiro eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados. E essa audiência, naturalmente, tinha esse objetivo, de a gente enriquecer os conhecimentos para que a gente buscasse o mais próximo daquilo que seria o ideal. E, com certeza, o nosso relator, que é um grande senador, uma pessoa extremamente estudiosa, eu acho que o senador Luiz, ele é daqueles que, antes de dormir, ele lê uma folha para, no final do ano, ele ter lido 300 e tantas folhas. Né?
Eu só leio romance. É verdade. Obrigado, Teomar.
Ele sabe que o sono é inimigo do homem, ele fica acordado e vai se aprimorando. Então, não tenho nenhuma dúvida que esse assunto é extremamente relevante, mexe com a nossa vida, mexe de uma forma geral, e que precisa ele ser regulamentado de uma forma que garanta a usuários, aos provedores, enfim, todos. E aqui todos na sua área contribuíram muito. Mas eu sei que aqui, por exemplo, Federico, tu poderia, eu vi tu com um senso crítico, importante isso, né? Poderia ajudar, no, se for possível ainda, nessa fase ainda da construção do relatório, então com emendas, para que depois a gente possa aprimorar aquilo que você acha que é fundamental. A mesma coisa a Laura, que tem um estudo profundo. Laura, eu até... Ainda bem que tu escolheu um outro lugar para te trabalhar aí com muita maestria. Mas, se não, se fosse locutora de rádio, você era fenômeno. Com certeza, tem uma voz extremamente propícia para isso. E todos aqui, o Fabrício já está contribuindo, o Leandro, eu vim de banco. Leandro, sei também qual foi mais a tua preocupação. E de um dos maiores, eu fui auditor, fui gerente, auditor em instituições financeiras.
Você era o senhor que falava não sem consultar não, o gerente todo esse sistema informatizado.
O gerente é como uma moça bonita, ele senta para pegar cantada diariamente. Então, todo chega, o cara chega e mata a família inteira, e se tu botar o coração, meu amigo, você vai para a rua rápido, né? Então, eu fui logo uma opção pelas partes de auditoria. E a Carol já se propôs, né, também a ajudar, Carol, que você tem muito a ajudar. Aquilo que for preciso a gente contextuar ainda dentro da construção do relatório, eu tenho certeza que o senador Aloysio vai estar de portas abertas, enriquecendo mais esse trabalho, que é para a gente trazer. Aquilo que não for possível, nós vamos aí manter o contato para que a gente possa trazer através de emendas e aprimorar ao máximo. Com relação, por exemplo, um órgão regulador ou regulamentador que fiscalize, tem essa complexidade da origem, mas eu acho que a partir desse trabalho que está sendo feito, a gente pode sair aí como uma proposição de sugestão ao Executivo, né, para que seja criado, e aqui, acho que foi a Carol que colocou, que partisse dos órgãos envolvidos, né, da própria sociedade e tal, para evitar o que o senador Luiz já disse, para evitar que alguns sem escrúpulos aí, que hoje os políticos não se conformam em ser só político. Né? Eu aprendi com lá, quando eu era auditor de banco, eu morava em banco, tinha um político do PSDB, o Mário Covas, a qual eu me espelhei muito, e o Mário Covas dizia assim: eu sou político, eu vivo da política, eu não uso a política para ser empresário, para ser outras coisas. Se fosse para ser empresário, ia ser empresário, mas uns não param por aí. Então, é muito perigoso, por isso que a sua sugestão ela é muito bem-vinda. Queria agradecer a todos, sem nenhuma dúvida, todos aqui saíram daqui, eu, pelo menos, saí daqui com muito mais clareza, e imagino o nosso relator, que estava muito atento, e eu tenho certeza que todo esse corpo técnico vai melhorar esse trabalho, e vai ser um trabalho aí que vai atender a demanda e ansiedade da população. Meu muito obrigado.